Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Pauta da 31ª sessão ordinária do dia 2 de outubro de 2017. Expediente: leitura do Salmo 133 pelo vereador Cleonaldo. É agora, bendizeis o Senhor, vós todos, servo do Senhor, vós que habitais na casa do Senhor, durante as horas da noite. Levantais as mãos para o santuário e bendizeis o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, ele que fez o céu e a terra. Inscrição livre. Vereador Cleonaldo, peça dispensa. Vereador Fabiano, dispensa. Vereador Jaci, assuntos gerais. Vereador Sandra Leste,
dispensa, senhor presidente.
Vereador Júnior, dispensa. Vereador Marquinhos,
dispensa, senhor presidente.
Vereador Eli,
assuntos gerais, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior,
peça dispensa, senhor presidente.
Votação: os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Apresentação das indicações.
Indicação 104. /2017, autor Fabiano Elindo Gonçalves. Indicação 105/2017, autor Fabiano Elindo Gonçalves. Indicação 106/2017, autor Valdecir Domingos Estrada. Indicação 107/2017, autor Jacir Laureano Maria.
Leitura das respostas das indicações.
Ipiranga do Norte, 25 de setembro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, Pedro Alessandro Alves do Nascimento, Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: resposta da indicação 099/2017. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste informar que a indicação acima referida é a seguir comentada. Indicação 099/2017, autor Cleonaldo Araújo França. Indica o excelentíssimo prefeito municipal a necessidade de se asfaltar em volta da Praça Municipal Gilberto Eiffel, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Ciente da necessidade, agradecemos o presente indicatório e informamos que tão logo haja recursos para execução do indicado, a mesma será atendida. Entretanto, reforçamos as necessidades de compreensão dos novos vereadores que a situação financeira do município espera os cuidados especiais. Atenciosamente, Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Leitura da resposta do requerimento.
Assunto: ofício 131/2017, requerimento 022/2017. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio desse informar que, no requerimento legislativo número 022, foram solicitadas informações não comuns aos exigidos no certame da contratação da empresa especificada em prestação de serviços gerais, tais como cópia de folha de pagamento completa, os descontos dos valores líquidos e data da admissão de cada um. Dessa forma, mesmo assim, visando atender o requerido, encaminhamos ofício à cooperativa solicitando tais informações, que foi protocolada no escritório local e imediatamente encaminhada via e-mail à diretoria da mesma, como pode ser evidenciado na troca de e-mails abaixo. Alguns dias após envia, a senhora Rosilda procurou a prefeitura municipal e informou que não teria condições de atender a todos os itens exigidos no prazo natural do requerimento e que estaria formalizando a solicitação do prazo maior. Entretanto, até a presente data, não foram disponibilizadas tais informações, tampouco a solicitação da dilatação do prazo. Dessa forma, pedimos que seja estendido o prazo em 5 dias úteis, ou seja, até a próxima segunda-feira, dia 2/10, para a apresentação das informações, uma vez que está sendo reiterado o pedido das informações da cooperativa com prazo para atendimento até sexta-feira, 29/9. Sem mais para o momento, aproveitamos para renovar os votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Pedro Ferronato, prefeito municipal. Senhor presidente, o indicado está encaminhado à CoopService, cooperativa de prestador de serviço de serviço, para conhecimento e providências para conforme cópia do ofício segue que segue em anexo. Requerimento 022/2017. Ofício 121/2017, requerimento 022/2017. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, enviando por meio desse reiterar solicitação de informação conforme requerimento legislativo número 022/2017, a qual conteúdo já é de conhecimento da Vossa Senhoria, visando atender o requerido, reiterando o pedido de tais informações e que as mesmas serão disponibilizadas imperturbavelmente até o dia 29 de setembro de 2017. Sem mais para o momento, aproveitando para renovar os votos de apreço e consideração. Apreciosamente, Pedro Ferronato. Excelentíssimo senhor presidente e nobres, vim pelo presente encaminhar esta casa de leis as justificativas solicitadas através do requerimento 025/2017 do autor Pedro Alessandro Alves do Nascimento. Cumprimentando Vossa Excelência e demais, venho muito respeitoso apresentar-lhe a justificativa sobre o motivo no atraso do pagamento de fornecedores, bem como prestar informações acerca de disponibilidade de recursos para o pagamento de remuneração mensal dos servidores, bem como do 13º salário. Como é de conhecimento de Vossa Excelência, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pela crise econômica, resultando no atraso e diminuição de recursos, temos conseguido honrar com o pagamento em dia de todos os servidores, diferente da realidade de muitos municípios brasileiros, inclusive do estado de Mato Grosso. No que tange ao atraso de pagamento a fornecedores, informamos que só ocorre devido ao atraso e diminuição do repasse pelo governo do estado e União. Contudo, mesmo com dificuldades financeiras, não houve a descontinuidade dos serviços essenciais ofertados à população. Ainda que, com grandes dificuldades e alguns atrasos, o município vem conseguindo saldar suas dívidas, seja junto aos fornecedores ou com seus colaboradores e servidores, dispondo de todos os mecanismos a fim de fomentar a arrecadação própria, como também conter despesas a fim de manter o equilíbrio fiscal. Informamos ainda que não temos medido esforços a fim de buscar articulações políticas no âmbito dos governos federais e estadual a fim de garantir o repasse dos recursos necessários às demandas do nosso município, seja no âmbito das transferências correntes como também através de recursos oriundos das transferências voluntárias, convênios. Da mesma forma, continuaremos a acompanhar o resultado das medidas de contenção de despesas estabelecidas por meio do Decreto Municipal número 040/2017, e caso seja necessário, adotar novas medidas de limitação de despesa e da movimentação financeira, visando atender a situação prevista no artigo 9 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, inclusive com a participação do Poder Legislativo e demais órgãos da administração indireta, conforme dispõe no artigo 44 da Lei 568/2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A fim de substituir, a fim de subsidiar a análise de Vossa Excelência e dos demais leges sobre a real situação econômica e financeira que se encontra o país e, em especial, os reflexos que tem causado ao nosso município, encaminhamos anexo relatório técnico contábil de avaliação das metas fiscais das receitas e das despesas até o segundo quadrimestre de 2017. Sem mais para o momento, o certo do dever cumprido, contamos com a vossa compreensão e demais vereadores, bem como reafirmar a inteira disposição para quaisquer esclarecimento que se faça necessário. Atenciosamente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Palavra conforme inscrição em livro. Convido o vereador Jaci.
Boa noite, senhor presidente. Ao cumprimentar o cumprimento dos demais vereadores, senhor Nelson, se faz presente, meu esposo. Doutor Juliano, Japão, o nome da Karina, quero cumprimentar aí todos os funcionários dessa casa. Estou entrando hoje com indicação para que o prefeito cobre do nosso secretário para que faça a poda das árvores ali no conjunto habitacional. Até porque o vereador Cronaldo estava, esses dias foi Deixa eu parar para a pose aqui da foto. Foi ali na... Fazer uma visita comigo ali, e aí eu estava mostrando ali no nosso grupo do Labor Coronado a altura que está aquelas árvores que nunca foi podada. As árvores passou aquela rede de luz, está chegando na alta tensão. E ali as crianças sobem, descem, estão brincando. Ali, criança, a gente sabe que as crianças brincando na atividade, a gente não consegue impedir, nem está cuidando todo o tempo, 24 horas das crianças. E ali está pegando um fio de alta tensão daquele ali, está facinho. E aí vai acontecer o pior. Então é por isso, por esse motivo que eu estou entrando com essa indicação hoje. Também não queria mais estar falando, mas sobre o que vai dizer. O secretário fez o patrulhamento, tampou os buracos que tinha daqui para a Fazenda Vale do Rio Verde. Mas hoje, eu vindo ali da Fazenda Vale, me deparei com a situação ali que liguei para ele, ele também não me atendeu, tive que ligar para o prefeito. 6 cargas de cascalho naquela baixadinha dos barbos ali, ó, bem no meio da estrada. E aí, em vez de ter colocado as placas aqui para interditar o trânsito para ninguém entrar, aí os rodotrem inventou de passar do lado. Agora mesmo, nesse exato momento, tem uns caminhões pendurados lá, tomba ou não tomba. Tem que, já que não deu tempo de quebrar o cascalho, tem que colocar a placa interditando, porque se uma pessoa vem lá pra cá, bate no monte de cascalho daquele ali, é complicado. E aí, o vereador ainda está taxado porque por cobrar demais, por ser falador, cobra muito, mas é complicado. Não existe deixar carga de cascalho no meio da estrada, do jeito que está ali, sem... Por que não interditou aqui em cima? Interditasse. Agora tem 6 caminhões de um lado, os 2 ônibus que estavam vindo da fazenda teve que manobrar e voltar para trás. Então, entrando o rodotrem, um atrás do outro. Com o cambão, o cara não consegue afastar. Se nós trabalhamos com caminhão, sabe que não é impossível afastar um caminhão com cambão, ainda mais que está liso, está patinando, não consegue. Estamos lá esperando a boa vontade do nosso secretário lá puxar os caminhão e quebrar aqueles montes de cascalho e interditar aqui em cima para o povo não entrar mais. Aí o vereador é taxado e por ruim. Mas eu tenho que falar, porque se não falar, é complicado. Existe programação, tem que programar. Porque deixar aberto ali do jeito que está, está todo mundo achando que está passando normal. Eles estão entrando e estão indo embora. Chegam lá se deparando com a situação. Até que não coloca ali uma placa de interditado, o pessoal vai continuar entrando ali e já tem quase tombando.
Vereador, curso era uma parte? Só para complementar o que você está falando. Inclusive, eu acho que se você falou com o prefeito, ele deve ter ficado muito preocupado, né? Porque a prefeitura hoje existe um processo contra o município de Pinhal do Norte justamente por uma situação dessa. Na época do Graxa ainda, estavam fazendo um serviço na estrada, tinha umas cargas de cascalho, vinha um cara de uma festa, de moto, bateu, se arrebentou e hoje a prefeitura responde um processo por uma situação parecida. Então, realmente, é uma questão que tem que ter muito cuidado, né? Porque muitas vezes termina dando um prejuízo muito grande para o município, como esse caso mesmo. O cidadão que sofreu esse acidente, ele ganhou essa ação, né? E o que é que acontece? Que o cara vinha de uma festa, não estava nem trabalhando. No processo, tudo fazia crer que ele ia perder a ação. Mas é aquela história, o juiz terminou julgando favorável a ele. E a prefeitura está ainda em fase de recurso, mas a prefeitura vai terminar tendo que arcar com uma despesa por conta de uma carga de cascalho que ficou sem a placa de aviso, né? Outra coisa, hoje a gente teve uma reunião de manhã com o secretário de obras, infelizmente o colega não estava presente, mas a gente discutiu bastante a questão da Secretaria de Obras, a questão do município como um todo. E um ponto-chave que eu coloquei, e acredito que todos os colegas concordam, é que o nosso maior problema hoje é falta de planejamento, né? Falta de planejamento. Mas a gente convocou uma reunião sexta-feira à noite, né? Já combinamos com o secretário, liguei para o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, pedi para que ele convide todos os produtores para a gente aqui na sexta-feira à noite, às 19h30, fazer uma reunião, prefeitura, câmara e produtores. E a população também que quiser participar, está convidada para participar dessa reunião, onde iremos discutir justamente a questão da situação das estradas, né? Então, Era só essa colocação que eu queria fazer, mas eu acho que o vereador tem razão. Infelizmente, às vezes a gente é mal interpretado, mas tem que colocar o nosso ponto de vista, né? E o que me preocupa no que você falou foi isso. Que às vezes uma coisa que para quem fez, para quem colocou aquela carga lá, talvez nem tenha pensado nisso, mas que pode estar gerando um acidente, pode estar gerando um processo para a prefeitura no futuro ter uma dor de cabeça séria, tá?
Muito obrigado. Muito obrigado, presidente, pela colocação. Então, seria isso aí, ó. O que foi o presidente falando, dizendo aí o processo que já está correndo. E aí, o meu motivo de estar hoje aqui na tribuna, eu não queria mais estar falando dessa estrada ali, porque até porque ele patrulhou, tampou os buracos, mas deixou essas cargas de cascalho, que infelizmente não está passando nesse exato momento. Eu também queria pedir aí a desculpa às Vossa Excelência por não ter participado da reunião hoje de manhã, porque nós estamos aí num plantio de soja e infelizmente choveu, graças a Deus, e aí nós temos que apanhar a mão na massa. Estamos plantando ali 21 mil hectares de soja e, se Deus quiser, daqui uns 20 dias nós estamos terminando. Seria isso, boa noite a todos, fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Alubi.
Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas vereadores. Também quero cumprimentar todos aqui presentes, em nome do Nelson e a Sandra, cumprimentar todos, aos funcionários dessa casa. Senhor presidente, subo nossa tribuna hoje para falar de duas emendas que entrou nessa casa de leis hoje, no projeto 031, e gostaria de ler para os nobres colegas vereadores. Apresenta a emenda, propõe em suspensão parcial do parágrafo 4 do artigo 11 do projeto de lei número 031/2017, de autoria do Poder Executivo, a qual retira a expressão quando não superior a 30 quilos e dimensões de até 50 centímetros, tendo em vista não possuir o município de Piranga do Norte qualquer empresa privada de esquentilho para retirar tais serviços como aos munícipes quanto à coleta de resíduos de construção civil, poda de árvores e manutenção de jardins, dentre outros, quanto foram superiores a 30 quilos e a dimensão de 50 centímetros. Senhor presidente, dentro dessa emenda para derrubar esses 30 quilos e a dimensão de 50 centímetros, onde a prefeitura faz a coleta dos entulhos, e a prefeitura não ia mais recolher, vereador Planaldo, entulhos a partir de mais de 30 quilos. Isso, bagues que pesavam mais de 30 quilos, a prefeitura não ia mais recolher. E os entulhos também, a partir de 50 centímetros de diâmetro, que eu não sei como é que eles iam fazer essa pesagem, nem como que ia ser marcado, vereador Marquinho, a dimensão de 50 centímetros para a coleta. Então, eu estou entrando com essa emenda hoje, para que o executivo continue fazendo a limpeza e carregando os entulhos e os bagues, para que não fique, que nem está hoje o nosso município, sem entulhos jogados em toda a cidade aí, vereador Vassir, aonde que futuramente ia trazer grandes transtornos à sociedade, onde que esses lixos e entulhos podem estar tampando as bocas de lobos, os bueiros aí. Então, entre essas duas emendas, onde o Poder Executivo continua recolhendo esses entulhos, mais de 30 quilos, se for, porque até não tem nem como, senhor presidente, a população do Piranga do Norte pesar isso, deixar pesado aí, para os responsáveis recolher esses lixos, esses entulhos. Então, entre essa emenda para derrubar esse valor de 30 quilos e a expansão de 50 centímetros aí, porque nós não temos desquintura, infelizmente, ainda no nosso município. Quem faz essa coleta é a prefeitura. Então, estou entrando com essas duas emendas hoje para que seja aprovado junto a sua casa. Também, senhor presidente, aproveitando a ocasião, quero falar um pouco hoje sobre a reunião que tivemos do secretário Marcinho, secretário de Obras, onde que, infelizmente, ele não animou nenhum de nós que estava aqui nessa casa hoje, pela falta de recursos hoje no nosso município, eu acredito sim, vereador Cronaldo, pela falta de planejamento para que se executasse essas obras no município. Quando a gente cobrou sobre se essas máquinas não iam fazer falta no asfalto, que ia fazer o asfalto, não ia fazer falta nas estradas, não havia nenhum problema. Hoje nós estamos com um grande problema nas estradas aí, está todo mundo vendo, as primeiras chuvas já deu problema, já deu atoleiro. E agora começou a aparecer vários obstáculos, e a gente vê que não teve um planejamento da parte da Secretaria de Obras sobre como seria feito, ser feito esses trabalhos. Porque simplesmente se não pudesse ser usado as máquinas da prefeitura para fazer esse asfalto, que se contratasse uma empresa para fazer. Ou que se diminuísse o tamanho do asfalto e que se fizesse as estradas, animasse as estradas, porque o nosso município, além de ser um município agrícola, hoje nós dependemos da produção agrícola aí, e quem vai sofrer vai ser os próprios agricultores aí, e onde a gente já cobriu muito nessa casa de leis sobre essas estradas. Infelizmente hoje nós ouvimos do secretário que só vai ser feito um tapa-buraco, aonde abrir esses buracos vai ser feito um tapa-buraco, infelizmente não vai ser armado todas as estradas. E também gostei da atitude do senhor presidente hoje, onde que imediatamente ligou o presidente do sindicato rural, o senhor Batista, para que se fizesse uma reunião na sexta-feira, juntamente com os produtores rurais, para que seja explicado aos produtores rurais, que o Poder Executivo venha e explica aos produtores rurais o que está acontecendo no nosso município, por que não está sendo armado essas estradas, que cai muito em cima dos vereadores, e a responsabilidade do vereador, infelizmente, não é fazer essa função, vereador. Então, eu gostaria muito que eles dessem essa explicação, como é explicado toda vez para os vereadores, que explique para os produtores rurais o que está acontecendo no nosso município, para eles ficarem na paz também, porque a gente é muito criticado, os vereadores são muito criticados, parece que o vereador está aqui e não trabalha, mas a função do nosso vereador é justamente o que o senhor presidente fez hoje, que é de convocar essa reunião junto ao Poder Executivo, secretário de Obras e aos produtores rurais, para que se dê uma explicação do que vai ser feito, como vai ser feito esse trabalho, aonde também vai ser tratado sobre os bigodes, que é feito que a prefeitura faz nas propriedades, e aonde tem uma lei que tem um limite de 20 metros, onde os produtores vão ter que obedecer também. Então, acredito que vai ser muito boa essa reunião, como nós tivemos na semana passada, segunda-feira passada, uma reunião com os médicos, os enfermeiros padrões, secretário de saúde do nosso município. E acredito também, senhor presidente, que o prefeito municipal tem que dar mais autonomia aos secretários. Eles, nos momentos, eles falam que eles dependem muito do poder da prefeitura. Em alguns momentos, eles falam que tem autonomia, mas pelo que a gente sente dos secretários, eles não estão tendo total autonomia de executar os serviços. Então, quero deixar um pedido ao prefeito municipal aqui, que dê total autonomia a esses secretários, porque se eles não desenvolverem um bom trabalho no seu ambiente, ele vai ter que trocar seu secretariado.
Vereador, não consegue uma parte?
Com certeza, presidente.
Na verdade, se a gente for avaliar a situação, ela é bem simples. Onde é que esbarra a autonomia dos secretários? É a autonomia financeira que eles não têm. E a autonomia financeira é justamente o fim da questão. Porque se eu não tiver autonomia financeira, eu não vou conseguir desempenhar um bom trabalho, né? Então o problema hoje de todos os secretários é justamente esse. Eles têm autonomia para, digamos assim, tentar desenvolver os projetos, para montar os projetos, mas na hora que precisa de recursos, aí essa autonomia, ela é eliminada, né? Então esse é o grande problema. Então dificilmente o secretário vai conseguir desempenhar o trabalho dele por si só, justamente pela falta da autonomia financeira.
Então, como nós estamos passando hoje uma dificuldade financeira, senhor presidente, mas é o que a gente vem cobrando desde o começo, um planejamento. O prefeito, acho que tem que sentar com o secretário dele no final do ano e planejar as metas que ele precisa cumprir. Ele tem uma equipe dentro da prefeitura onde que se trabalha sobre isso, e se trabalhar em cima de metas, para que chegue o final do ano, concluído com todas as metas. Porque hoje, infelizmente, nós passamos por uma situação na própria saúde pública que nós não temos dinheiro para pagar exames. Tem muita gente ainda no Ipiranga que tem condições. Mas vamos pensar naquelas pessoas que não têm condições de se pagar seus exames. Então isso que me preocupou, eu sempre venho cobrando a nossa Casa de Leis, é que você tem um planejamento para que você chegue ao final do ano com as contas em dias, que não precisa cortar benefícios da saúde, não precisa cortar benefícios da Secretaria de Obras, da própria Secretaria de Educação, onde, vereador Fabiano, você já faz um planejamento em cima dos recursos que são previstos para vir no município, mas em cima correto, entendeu? Hoje, estimado em 34 milhões, você tem que se trabalhar com um pouco menos para que você consiga chegar lá. Porque alguns anos lá, o ano passado, os outros anos, o vereador Júnior, o vereador Jacinto também, não foi alcançado ter essas metas e todos esses recursos. Então, eu acredito que o poder público também falou um pouco nessa parte, onde se planejou mal algumas coisas aí, hoje nós estamos passando, infelizmente, por essa situação. Senhor presidente, também quero aqui, hoje, parabenizar a Polícia Militar, onde prendeu 4 milhões aí, que estavam na sociedade aí, traficantes de drogas. Então, quero deixar os parabéns e pedir também que a polícia continue fazendo intensivamente esse trabalho, aonde tirar esses caras, vereador Coronado, que estão no meio da sociedade, onde nós temos uma sociedade aí que está de parabéns, uma sociedade que trabalha e quer ver o nosso município crescer. Infelizmente, alguns desses vagabundos aí vêm aí passar droga, quem sabe amanhã depois, quem sabe pode ser um filho nosso que está envolvido nisso, por causa desses milhões aí que estão no meio da sociedade do bem. Então, quero deixar os parabéns e pedir que a Polícia Militar continue intensivamente esse trabalho em cima desses milhões aí, que conseguem afastar da nossa sociedade esses grandes marginais aí que estão hoje no meio de nós. No demais, boa noite a todos e com todos com Deus.
Ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 031 de 2017 do Poder Executivo, que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, cria o Conselho Municipal de Saneamento, cria o Fundo Municipal de Saneamento e dá outras providências. Projeto de Lei 031, de 2 de agosto de 2017, dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, cria o Conselho Municipal de Saneamento, cria o Fundo Municipal de Saneamento e dá outras providências. Pedro Ferronato, prefeito do município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha à Câmara Municipal a apreciação e votação do seguinte projeto de lei. Artigo 1º. A Política Municipal de Saneamento Básico requer-se pelas disposições dessa lei e dos seus regulamentos das normas administrativas deles decorrentes e tem por finalidade assegurar a proteção da saúde da população e salubridade do meio ambiente urbano e rural, além de disciplinar o planejamento e a execução das ações de obras e serviços de saneamento básico do município. Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, em 2 de agosto de 2017, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento, Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura, Obras, Urbanismo, Serviços e Bens Municipais. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
Relator Nelson Júnior. Voto. 2 votos favoráveis e 1 ausente. Parecer da Comissão de Obras, Urbanismo e Serviço de Bens Municipais e Meio Ambiente. Relator Alessandro Alessi Campos. Voto. 2 votos favoráveis e 1 ausente. Parecer da Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura. Relator Fabiano Arlindo Gonçalves. Voto. 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Relator Marcos Augusto de Matos Vaia. Voto. 3 votos favoráveis.
Senhor presidente, apresento a emenda supressiva 001 e 002 ao projeto de lei 031/2017 do Poder Executivo, conforme o artigo 255, parágrafo único e artigo 260, inciso 2º, do regimento interno da Câmara Municipal.
Também, só para dar o meu parecer, para dar só um minuto, conforme foi feita a apresentação da emenda, esse projeto ele vai voltar para as comissões e o semana que vem vai ser votado, tá? Justamente, por isso que eu vou falar com o senhor presidente da comissão, mas eu vou explicar por que a gente vai dar parecer votado na outra sessão. Não, mas o parecer vocês só vão dar agora na outra sessão. Vai ser feito uma reunião na segunda-feira. E aí esse projeto vai.
Não vai aprovar o projeto agora?
Não.
Ah, tá melhor.
Então, só para que a população entenda, esse projeto, que é o projeto do Código de Saneamento, tinha se passado pelas comissões, as comissões tinham dado parecer favorável, né? O projeto estava pronto para votação em plenário, mas em virtude da apresentação de 2 emendas supressivas do vereador Alir Cavazinho, conforme foi lido aqui, esse projeto retorna para as comissões, depois que as emendas tiverem os pareceres das comissões, é que a gente traz na próxima sessão para ser colocado em votação. Leitura do projeto de lei 036 de 2017 do Poder Executivo. Dispõe sobre diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2018 e da outras providências. Projeto de lei 036 de 6 de setembro de 2017. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2018 e da outras providências. Pedro Perronato, prefeito municipal, prefeito do município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, beleza suas divisões legais, revista no artigo 19, inciso X, artigo 53, inciso I, de todos da lei orgânica municipal, encaminha a Câmara Municipal para apreciação e votação o projeto de lei. Gabinete do prefeito de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, às 6 de setembro de 2017. Pedro Perronato, prefeito municipal. Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento, Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura, Obras, Urbanismo, Serviços, Bens Municipais e Meio Ambiente. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, relator Marcos Augusto de Matos Vargas. Voto. 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços e Bens Municipais e Meio Ambiente. Relator Alessandro Alessi Campos. Voto. 2 votos favoráveis e 1 ausente. Parecer da Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura. Relator Fabiano Arlindo Gonçalves. Voto. 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator Nelson Júnior. Voto. 2 votos favoráveis e 1 voto ausente. Debate. Só lembrando que esse projeto é o projeto da LBO para 2018, né? Então, esse projeto Ele foi apresentado aqui pelo Executivo, foi feita audiência pública pelo Executivo, depois que o projeto estava na casa. Foi feita audiência pública pelo Legislativo, passou por todas as comissões e hoje está para votação. Se algum dos colegas tiver alguma dúvida, eu quiser fazer mais algum comentário com relação a esse projeto, né? É só para informar também a população que a LDR, a gente tenta prever, por isso é feita as audiências públicas para ouvir a população. É ação, né, professor? Tentar ação, né? Agora vai vir a lei para a gente fazer audiência, estudar, aí que a gente tem que tomar cuidado. Aonde vamos pegar recursos que às vezes não vai ser utilizado e aonde que vai precisar muito, pelo saúde, educação, seu pagamento, entendeu? Então a gente tem que cuidar muito disso na folha, na lua, é o dinheiro que é em 2018.
Só para complementar, senhor presidente, como foi feito as audiências públicas, tanto pelo Executivo como por nós aqui da Casa, foi feito alguns apontamentos que a casa que fez em relação à LDO, fomos atendidos, então por isso que estamos de acordo com todos os nobres aqui em relação a alguns apontamentos, eu peço a aprovação dos nobres colegas da LDO do município.
Então, já que não tem mais nenhum comentário a ser feito, votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários serão impressos em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 039 de 2017 do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 1º e acrescenta dispositivos na Lei Municipal 435 de 2013, que dispõe sobre o novo perímetro urbano do município de Pereira do Norte e da outras providências. Projeto de Lei número 039, de 21 de setembro de 2017. Altera a redação do artigo 1º e acrescenta dispositivos na Lei Municipal número 435/2013, que dispõe sobre o novo perímetro urbano do município de Pereira do Norte, o respectivo zoneamento e da outras providências. Pedro Ferronato, prefeito do município de Pereira do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º, o caput passará a vigorar com a seguinte redação. Esta lei acrescenta à zona urbana do município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, a área de terra delimitada conforme mapa de expansão e anexos, iniciando a descrição desse perímetro na vertente denominada M01. Parágrafo único. Fica o setor 3 expandido por faixas marginais ao traçado da MT-010, deslocada para ambos os lados em 30 metros a partir da lateral da pista de rolamento, estendido no limite do imóvel objeto matrícula 46743, Sorriso, do loteamento Golden Valley, até o entrocamento da rodovia MT-242. Também são limites faixas paralelas ao traçado da MT-242, deslocada para ambos os lados em 50 metros, a partir da lateral da pista de rolamento, estendido do entroncamento com a MT-010 até o limite da área de expansão urbana do município. Artigo 2º. Fica acrescentado o artigo 5º na Lei 435/2013, com a seguinte redação. Artigo 5º. A ampliação da obra ou atividade potencialmente geradora de modificações no espaço urbano e meio ambiente já instaladas e funcionando em local diverso do estabelecido pela Lei Municipal 435/2013, antes de sua publicação, dependerá da aprovação da Comissão Municipal de Urbanismo, que deverá exigir um estudo de impacto de vizinhanças. Inciso 1º. O estudo de impacto de vizinhança deve conter todas as possíveis aplicações
do projeto para a estrutura ambiental urbana em torno do empreendimento. Se o segundo, de posse do estudo do impacto e vizinhança, o poder público juntamente com a Comissão Municipal de Urbanismo reservar SEA o direito de avaliá-lo além do projeto e estabelecer quaisquer exigências que se façam necessárias para minorar ou compensar ou eliminar os impactos negativos do projeto sobre o espaço da cidade, ficando o empreendedor responsável pelo ônus delas decorrente. Se o terceiro, antes da concessão do alvará para a atividade que se refere nesse artigo, o interessado deverá publicar no periódico local de maior circulação em regime do projeto pretendido, indicando a atividade principal e sua localização. Artigo 3º. Fica acrescentado o artigo 5B na Lei 485 de 2003 com a seguinte redação. Artigo 5B. A exigibilidade, as formas, os prazos, os elementos, a nomeação dos membros da Comissão Municipal de Urbanismo e demais requisitos contidos no Estatuto do Impacto de Vizinhança para cada ampliação das atividades ou grupo de instalação ou atividades em funcionamento em zona diversa da área delimitada, quando, na publicação da Lei 435 de 2013, serão regulamentadas pelo decreto executivo no prazo máximo de 90 dias. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições encontradas. Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, ao 21 de setembro de 2017, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Mensagens e justificativa do projeto de lei 039/2017. Senhor Presidente e senhores vereadores, o projeto de lei anexo que nesta oportunidade temos a satisfação de remeter a essa Casa Legislativa para que seja apreciado e votado pelos nobres integrantes desse poder, visa alterar a redação do artigo 1º e acrescenta dispositivos na Lei Municipal 435/2013. Que dispõe sobre o novo perímetro urbano do município de Ipiranga do Norte, respectivo zoneamento e da outras providências. Em atendimento ao disposto no ofício número 120 de 2017, emitido pelo presidente da Câmara Municipal, senhor Pedro Alessandro Alves do Nascimento, a qual pontuou a discussão aprovada a integração de minuta de alteração da Lei 435 de 2013 na audiência pública realizada no dia 25 de agosto de 2017. Estamos encaminhando o respectivo projeto para votação nessa Casa de Leis. São essas, senhor presidente e senhores vereadores, as justificativas ao projeto de lei em anexo. Continuamos à inteira disposição desse legislativo municipal para quaisquer outros esclarecimentos e justificativa que vossas excelências julgarem necessário. Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, aos 21 dias do mês de setembro de 2017, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Leitura dos pareceres das comissões.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator Nelson Júnior. Voto. 2 votos favoráveis e 1 ausente. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Relator Marcos Augusto Matos Vargas. Voto. 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura. Relator Fabiano Arlindo Gonçalves. Voto. 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços e Bens Municipais e Meio Ambiente. Relator Alessandro Alessio Campos. Voto. 2 votos favoráveis e 1 ausente.
Debate. Presidente, colegas vereadores, só para a gente explicar para a população que estamos assistindo pela internet, às vezes vendo o projeto, é difícil da pessoa entender o que nós estamos autorizando o prefeito a fazer aqui nesse projeto. A área 3 e 4 que estava liberada para fazer piscinas pesadas, tonelaria, atrás dos armazéns, lá atrás da Luiz Breito. Então era muito longe. Isso, empresários indo para outros municípios, empresa querendo se falar. Então, a gente não pode mandar as pessoas que querem investir no Ipiranga do Norte mandar para outro município. Nós precisamos de mais renda, mais emprego. Por que que nós estamos autorizando aqui? Na BR-242, a do Graxa ali, que liga o Ipiranga, 50 metros de cada lado, vai autorizar
pessoas, aliás, comprar áreas para adquirir uma oficina de carretas mecânicas pesadas e também residencial. Porque as pessoas têm que deixar ficar bem claro que se a pessoa construir uma oficina grande ali na BR, do lado, e a pessoa quer construir uma casa do lado, a lei está alterando, até para cuidar do seu estabelecimento. E na 010 aqui embaixo, nós estamos autorizando 30 metros de cada lado. Então, eu acredito que é desse jeito que o município vai crescer, agregando mais gente para investir no nosso município, porque lá realmente, na época que a gente aprovou, estamos aqui três vereadores da gestão passada, realmente a gente achou que não tinha dado certo, pensando não deixar dentro da cidade, mas hoje a gente vê do prefeito viu a necessidade que pela mecânica, gerar emprego, estabelecer, gerar impostos, ela tem que estar perto do município, perto do mercado, perto do posto de gasolina, então lá ficaria muito longe. Então, pelo presidente da Comissão de Justiça, peço a aprovação dos colegas vereadores.
Só para ajudar o nobre colega ali, essa questão da aprovação desse novo perímetro, como no, na gestão passada, o pensamento foi um, e a realidade hoje mostra diferente, então essa casa de leis aqui, ela está aqui para isso, para realmente ajustar, adequar as leis, para favorecer realmente o município. Então, o que acontece hoje? Por um motivo de visão ou de própria divulgação, fica inviável para qualquer pessoa, qualquer empresário, montar o seu estabelecimento, digamos, fora da linha da sede do município. Então, esse questionamento nessa posição aqui, na beira na perimetral, seria o local de chegada, então ficaria mais visível. Outra questão que a gente está provando aqui também seria a possibilidade dos armazéns fazerem os seus ampliações de recebimentos, digamos, de armazenagem. Era uma questão que não existia. Foi feita as audiências aqui, foi feita uma reunião com os empresários e tem essa possibilidade agora de ampliação. Mas tem vários critérios, isso aqui não está autorizando nenhum armazém a fazer ampliação. Então eles têm a possibilidade de fazer essa ampliação. Como? Fazendo todos os trâmites necessários. Primeiro uma consulta de vizinhança, né? Então toda a aprovação, não está liberando nada, gente. A população vai ficar tranquila, que isso é um processo longo que vai ter que fazer muita análise, né? Então seria isso, presidente, eu peço a aprovação de outros colegas.
Só complementando o que os colegas vereadores já falaram, todo esse processo ele foi feito dentro da maior transparência possível, né? Como o vereador Sandro já falou, foi feita uma audiência pública com ampla divulgação, uma participação muito boa da sociedade, e nessa audiência pública chegou-se esse entendimento. Então é claro que a gente sabe que às vezes lá na frente alguém pode ver essa alteração como uma alteração que não tenha sido boa, mas no momento, e o que as pessoas que participaram daquela audiência pública entenderam é que essa alteração é necessária e só vai contribuir para o desenvolvimento do Triângulo do Norte, né? É como o vereador falou, não está autorizando ninguém a ampliar. Está criando a possibilidade de aqueles estabelecimentos que já existiam, né, e que queiram e que tenham a necessidade de ampliar, eles possam estar fazendo um impacto, se preencher todos os requisitos, aí sim eles vão poder estar fazendo a ampliação, né. Então eu também acredito que esse foi um avanço significativo e que vai trazer bons resultados para a Triângulo do Norte, né. Então, nesse caso, não tendo mais nenhuma colocação para ser feita pelos colegas vereadores, a gente coloca o projeto 039 de 2017 em votação. Lembrando que é votação única, que os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 104 de 2017.
Indicação 104/2017, autor Fabiano Arlindo Gonçalves. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de fazer uma programação para realizar a limpeza nos órgãos públicos do município do Triângulo do Norte, Mato Grosso.
Justificativa. Senhor presidente,
Hoje de manhã estivemos aqui com o secretário municipal de obras, Nelsinho, né? Aonde eu estive cobrando dele novamente que se faça essa programação do serviço público. Por quê? Porque hoje nossa cidade precisa se pintar o meio-fio, precisa se pintar o quebra-mola, precisa se cortar a grama das escolas, se organizar. Isso aí seria coisa que o vereador não devia nem estar cobrando aqui. Por se ter dois secretários, um da cidade e um que é o secretário-geral, deveria estar olhando esse tipo de serviço. Mas você conversa com um, conversa com outro, a argumentação é que não tem mão de obra, não tem gente. Infelizmente, senhor presidente, a sociedade cobra o vereador cobra o secretário, mas não tem resultado. Então hoje, eu fico até meio constrangido em ter que fazer uma indicação para o próprio secretário ter a sua equipe de secretário para fazer o seu serviço que não está fazendo. Então, infelizmente, é complicado, viu, senhor presidente?
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 105 de 2017. Indicação 105/2017. Autor Fabiano Lindo Gonçalves. Indica o serviço ao prefeito municipal a necessidade de se pintar as faixas de pedestres existentes e as quebra-molas nas ruas que não possuem faixas, fazer as faixas para os pedestres no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativo.
Debate. Senhor presidente, essa outra indicação também, porque lá no começo da gestão, nós cobramos do executivo para que se mandasse para essa casa, que é a lei de trânsito. Né, que ficou de se ver a forma que ia se fazer. Até hoje não veio a lei de trânsito, até hoje foi feito uns quebra-molas coxa aí, foi feito fora da normativa do CONTRAN, muitas pessoas se machucando e falam: ô vereador, você não está enxergando não? O quebra-mola está fora da medida. Ô vereador, isso aqui está errado. Aí o culpado, tudo é o vereador, por que não fala o culpado é o prefeito, o culpado é o vice, o culpado é o secretário? Infelizmente a gente tem que estar levando o fardo, por quê? Porque a gente é vice da sociedade. Infelizmente, eles são mais difíceis de ver eles, né? É mais fácil xingar o vereador. Então, senhor presidente, é aquilo novamente que eu estou falando aqui. Cobrando da administração para fazer um serviço que deveria ser feito por ela. Não deveria nem mais estar cobrando aqui. Não deveria nem mais estar cobrando uma coisa dessa forma que já é o serviço dela.
Votação. Favoráveis para os sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 106 de 2017. Indicação 106/2017. Autor Valdecir Domingo Estrada. Indica o serviço ao prefeito municipal a necessidade de retirar os postes da fazenda Nossa Senhora Aparecida em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativo. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de retirar 5 postes localizados na fazenda Nossa Senhora Aparecida de propriedade do senhor Meri Bianchini, conforme requerido pelo proprietário, considerando que os mesmos estão localizados no meio da propriedade, dificultando o plantio e a colheita de grãos. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, 26 de setembro de 2017.
Debate. Senhor presidente, o vereador hoje não pode estar por motivo de saúde, mas eu quero fazer algum comentário sobre essa indicação dele, para reforçar essa indicação dele, onde que já há algum tempo para trás foi sentado o vereador Claudir, juntamente com o vice-prefeito, prefeitas que estavam juntos, e foi combinado de mudar aquela estrada aqui indo para fazer um tubarão ali, né, Marquinhos? E aonde a prefeitura ficou na obrigação de tirar esses postes. Infelizmente, já foi debatido isso também com o prefeito em reunião, não sei se algum de vocês estão lembrando, na sala de reuniões ainda ali, e aonde o prefeito, infelizmente, falou que hoje não tem condição e não vai fazer esse serviço. E o combinado seria que eles tirassem aqueles postes ali. Ele deixaria endireitar a estrada, mas teria que tirar esses postes do meio da propriedade dele, que ficou totalmente no meio da propriedade dele, e até hoje não foi feito isso. Então, quero parabenizar aqui
ao vereador Estrada pela sua iniciativa de fazer essa indicação, para que ele tivesse consciência, vereador Marquinho, de o cara deixar fazer a estrada no meio da lavoura dele e ainda hoje sofrer com isso. O senhor Nery Bianchini, uma pessoa dentro do Ipiranga aqui, hoje bem vista, ele cedeu uma área de terra, tá? Até para que construísse a EPAI, um produtor rural que sempre está ajudando o município. E eu acho que o poder público teria que ter consciência e tirar esses postos do meio da lavoura dele ali para ele conseguir plantar ali.
Votação. Favoráveis permaneçam sentados, contra as filhas permaneçam pé. Aprovado. Leitura da indicação número 107 de 2017.
Indicação 107 de 2017. Autor Jacir Lauriano Maria. Indica o excelentíssimo prefeito municipal a necessidade de se podar as árvores da cidade, principalmente as do conjunto habitacional Vida Nova em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa. As árvores estão passando da altura dos fios da rede elétrica, podendo ocorrer acidentes elétricos, principalmente devido às crianças do conjunto habitacional Vida Nova brincar e subir nas árvores. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, 26 de setembro de 2017.
Debate.
O Fabiano aí, o vereador Fabiano, disse que esse tipo de coisa nós não precisávamos estar fazendo esse tipo de indicação. Isso aí está visto. Isso aí é. Deixa eu parar uma coisa aqui. Isso aí, infelizmente, é lamentável a gente estar aqui batendo, falando que as crianças vão subir na árvore, vai encostar na rede elétrica, vai ser imputado. É complicado, a gente deveria estar pensando em outras coisas, com realidade de outras coisas. Eu fico tão feliz quando eu chego aqui na Câmara do Vereador, aqui na frente dessas árvores da frente aqui, isso não perde tempo, se corta direto, cortando as árvorezinhas, levando bonitinho, bem podadinho. Só que só aqui na avenida. Aí o pessoal que paga, o pessoal que mora no conjunto educacional também paga tributo, paga o PTU, paga a iluminação que não tem, tá bagunçado. Aí é complicado. Aí o vereador, mais uma vez, é taxado com o bolo. E eu tô falando só o que tá aí, tá vendo? Tá nos olhos de todo mundo. Seria isso, peço aí a aprovação dos nobres vereadores.
Votação. Favoráveis para mim, sentados, os contrários, se manifestam em pé. Aprovado. Palavra livre. Vereador Sandra Leste.
Boa noite a todos, senhor presidente. Quero cumprimentar os que estão presentes na casa hoje. Cumprimentar os servidores. A dona Iria, que fez aniversário dia 30, né? Primeiramente, eu gostaria de comentar alguma coisa sobre, novamente, o nosso FETAB e a nossa situação dos agricultores. Infelizmente, mais um ano, os agricultores estão pagando as contas e não estão recebendo volta. Então, eu faço um pedido aqui, sou, digamos, líder do governo, mas vou fazer um pedido, que já fiz isso pessoalmente, vou fazer aqui hoje na palavra livre. Que o ano que vem, dê uma atenção maior aos agricultores. Porque é da onde vem as verbas, o dinheiro, o que sustenta o nosso município é a agricultura. Então, a partir do ano que vem, vamos se dedicar a isso aí. A cidade agora já está relativamente bonita, asfaltada, com esse novo bairro ali asfaltado. Então, eu acho o seguinte, os agricultores não estão pedindo nada demais. Eles querem um mínimo de condição de transporte, seja em todo o setor nosso. Nós temos uma malha rodoviária muito grande e não pode ficar nessa questão de tapa-buraco, não. Então, eu peço agora que o Poder Executivo dê uma atenção principal para os agricultores. Que não adianta só falar que a gente está lutando por eles, mas precisamos de ação agora. Então, eu acho que o município
precisa e o executivo tem que dar esse respaldo. Então seria isso. Que todos fiquem com Deus e tenham uma ótima semana.
Vereadorzinho, quero dar uma boa noite a todos que estão presentes. Eu desejo o colega vereador Santa totalmente correto. E não só o município que ele está sustentando, estão sustentando o Brasil inteiro. O estado da Tulesa só está ainda de pé, está ali quase caindo por causa da agricultura. Agora mesmo eu acabei de receber uma mensagem do presidente da Câmara de Sinop, meu amigo Ademir, e dizendo que vai fechar a BR-63 amanhã de novo. Sabe do que, vereadores? Fechando o Hospital Regional de Sinop, vereador Fabiano. Mais uma vez. Meu sorriso também, mais uma vez. Então, ainda eu não sei o que está acontecendo no estado de Deus. Amanhã até a gente está indo para lá, eu, o vereador Fabiano, o vereador Cleonaldo. Temos algumas reuniões marcadas, dois assuntos aqui que eu. Energia, aumento de energia, está demais, nosso município tem um aumento muito grande, senhor Nelson. Marcamos uma reunião lá para discutir por que esse aumento, tá? Eles têm que dar uma explicação para nós. Temos algumas emendas também, Peninho, Lama Sáltica, deputados Adminas de campo. Então, como eu quero ver certinho se vai realmente ajudar nós com essas emendas, é só conversa de agravar, porque a situação do estado está feita. E também, estou querendo marcar uma reunião com o Carlos Fábio, presidente do meu partido, PSD, e ver qual que é a situação da saúde. Hoje a saúde é o primeiro lugar. E parece que o nosso governador está deixando a saúde para último. Não pode, sim, está morrendo gente. Está morrendo gente, gente. Nós temos que fazer alguma coisa. Quando fechamos a BR-63 em Sorriso, só deu resultado uma semana. Na outra semana, veio você. Ele pagou. 2 milhões de atraso. Depois, acabou. Então, o que está acontecendo em Sinop, vai acontecer em Sorriso, vai acontecer com o líder, e está acontecendo. E aí eu fico perguntando, o que vai ser do nosso país? Brasília está uma roubalheira. Não se tem um nome bom hoje para acomodar esse país. E muito menos o Estado. Dizer assim, não, esse cara vai resolver o problema. Então, o que vai ser de nós? Aí eu fico perguntando, o vereador fala ali, o vereador é criticado, é isso, aquilo. Realmente, os que dão a cara a tapa para bater, é nós. É o vereador. Que nós não se escondemos. Nós vamos na padaria, nós vamos no posto, nós vamos na pedra, nós vamos ali, nós vamos aqui e tentamos resolver de qualquer outra forma. É o único que me dá nesses contos, é nós. E às vezes a gente não é lembrado. Ontem era o nosso dia, nem vamos falar. Pelo amor de Deus, Deus livre. Escutei o dia do vereador também, Juan. Já primeiro de outubro, o dia do vereador. Mas nem vamos pedir os parabéns, Juan. Um abraço a todos, fique com Deus.
Vereador Cleonaldo, boa noite a todos os colegas, boa noite também à população que se faz pra gente aí. E agradecer a todos, uma ótima semana e que todos vão com Deus.
Vereador Fabiano.
Senhor presidente, desejar uma boa noite à população que está aí presente nessa casa. E é aquilo que vocês ouviram aí, até o líder do governo está difícil do prefeito atender, você imagina nós. Né? Então, nós estamos fazendo a nossa parte aqui, que é procurar ajudar o município. Né? Infelizmente, é triste ter que o vereador cobrar isso aí, uma limpeza, uma lâmpada, né? Uma coisa que não tinha necessidade de se cobrar. Porque a administração tinha que ver esse serviço e fazer o recolhimento de lixo. Né? Então, certo momento a gente fica até triste, né? Hoje passando uma dificuldade praticamente na nossa saúde aí, sem exame, idoso tem que pagar o exame. Aqui um dia não vai ter praticamente condições ainda de atender toda a nossa população com medicamento também, vai chegar esse momento aí, né? Hoje o Brasil passando por um momento de crise, né?
E, infelizmente, nós, como políticos, somos cobrados e, às vezes, temos que ficar quieto. Porque muita gente não entende que não é, os do Ipiranga, os do Sorriso, os do Sinop, não entende que isso aí vem dos grandes de lá para cá. E acaba, às vezes, xingando as pessoas erradas no momento errado. Né? Também, vou estar indo em Cuiabá amanhã, visitando alguns deputados nossos que prometeram alguma coisa para cá e ainda também não cumpriram. Vamos estar cobrando deles lá. Vamos estar cobrando também a indicação da Casa de Apoio em Barreto, no estado do Mato Grosso, né, que muita gente hoje precisa fazer um tratamento de saúde lá em Barreto, São Paulo, com câncer. E praticamente ninguém sabe o endereço da Casa de Apoio do estado do Mato Grosso. Nunca teve, pelo jeito. Vamos estar cobrando lá junto, né, para poder fazer alguma coisa diferente à nossa população.
Tá bom, só me pensar uma parte, só para, já que o senhor falou nesse assunto, é muito importante, eu estar aqui, nosso colega está passando por isso na família. Se o estado não tem como resolver isso, temos nós, o município, de repente, pequenininho, tentar fazer a diferença. Hoje, quanta da gente aqui de Piranga vai lá para Barretos para se tratar. Não tem condições hoje de pagar o apartamento. Então, temos a usina que pode fazer essa parceria, ajudar nós, pagar esse aluguel. Nós devolvemos dinheiro de várias vezes da Câmara para o município. Quando for usar, paga, entendeu? Fazer tipo a casa aqui que a gente tem em Cuiabá. Quando a pessoa daqui, Rio, sai para Cuiabá, é que se paga diário. Quando não tem ninguém de Piranga do Norte lá, não se paga nada. Nós podemos ver isso aí, tá? Já que eu pedi a palavra, só quero parabenizar aqui todos os organizadores da Liga do Vôlei, que tem o evento sábado e domingo, dia 30, dia 1º, que a gente participou, eu e o Fabiano, e foi muito bom parabenizar todas as meninas ali pelo evento. Obrigado.
Dizer, senhor presidente, que naquilo que for possível, né, vamos estar fazendo a nossa parte, estar ajudando. Né? Também tivemos a reunião essa semana com o Conselho Municipal de Saúde. Né? Acho um absurdo o município ganhar 30% em cima de cada servidor, que o município está pagando uma taxa dessa. Isso é um absurdo. Isso aí precisa ser mais apurado a fundo, né? Porque isso aí está saindo dinheiro do cofre público. Né? Precisamos rever muitas coisas no município. Essa cooperativa, se não está funcionando, precisamos ver uma forma da própria prefeitura, a administração, cancelar esse contrato. Né? Porque não tem condições de pagar a cooperativa para a própria prefeitura fazer o serviço dela. E ela só levar o dinheiro embora. E também fico triste, por quê? Porque a prefeitura, com sexta-feira, dispensou mais em torno de 8 servidores que eram cooperados pela cooperativa. Então já está gerando mais um desemprego no nosso município. Então hoje a coisa pior que tem é você desempregar, a gente tem que procurar dar emprego. Né? E uma boa noite a todos.
Vereador Jaci.
Também quero desejar aí uma boa noite a todos e pedir que continuem vindo, continuem olhando aí pela luta dos vereadores, cobrando, implorando para ver se as coisas acontecem. E desejar uma semana abençoada a todos e fiquem todos com Deus.
Vereador Matheus. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos aqui na nossa casa. Agradeço aos que estiveram acompanhando pela internet. Dizer só um pouquinho da reunião que tivemos hoje com o secretário, o senhor Nelson, onde ele nos colocou que fica difícil ele fazer algum planejamento para atender às necessidades do município. Segundo ele, não tem equipamento, não tem caminhão, são poucos, patrulhas são poucas, ou seja, ele está amarrado por falta dos equipamentos. Mas, porém, foi questionado pelo próprio presidente, junto a ele, que o planejamento você faz contra uma carreta, um caminhão, uma patrulha, você tem que fazer planejamento. Você tem que saber o que você vai fazer durante a semana, nós questionamos isso daí. Então, que fique aí que ele procure, pelo menos, tentar se organizar para estar durante a semana se programando, para ver o que vai fazer. Nós cobramos ele,
sobre essa programação e não tem. E esse trabalho, como ele disse, pela atual situação financeira, como o vereador Luiz já falou, vai ser feito somente tapa-buracos, emergências. Não vamos aqui crucificar ele por causa disso, porque se não tem condições, não tem condições. Como que vai se fazer uma coisa que você não tem dinheiro para fazer? Porém, que aonde ele fazer, ele faça, né, bem feito, para que não volte a ter esses problemas que estamos tendo. E dê atenção, que procure rodar todas as estradas, não priorizar uma ou outra, que todas as estradas que estão necessitando desse serviço seja feito. E ele vai ter apoio dos vereadores. Ele questionou também a questão de cobrança, mas deixando bem claro para ele que vamos continuar cobrando. Todos os vereadores vão continuar cobrando ele, porque é o nosso papel. Se nós não for fazer isso em nome da população, não tem porquê nós estamos aqui. Não tem porquê a gente ter salário, estar aqui só se reunir na segunda-feira e depois indo para casa. Então, eu acho que o papel do vereador, além de legislar, é levar a necessidade da população aos órgãos competentes. Então, a gente vai continuar nessa luta. Dizer que finalmente colocaram a luz em frente da minha casa. Agora, depois de 3 anos, está acendendo agora. Então, vamos dizer assim, está começando a mudar alguma coisa. Vamos ver se consegue terminar o resto do município, né? Não é só uma rua ou outra, são todas o município precisa de todas as vias de acesso, o município precisa de todos os serviços. Igual o Fabiano falou, são serviços básicos que não precisa a gente nem estar comentando. Então, no mais, que tenham todos uma boa semana, os vereadores que vão a Cuiabá, que tenham uma boa viagem, que Deus conduza e que retorne para as suas casas, e dizer que todos são bem-vindos a essa casa, e que retorne, que traga mais pessoas para cá. Então, fiquem todos uma boa semana e fiquem todos com Deus.
Vereador Luiz.
Primeiramente, senhor presidente, quero aqui parabenizar a dona Ia pelo seu aniversário. Que Deus ilumine essa pessoa especial para nós aqui nessa casa, que está junto conosco aí já há muito tempo, né, vereador Júnior? E sempre nos atendendo bem, sempre feliz. Que Deus continue iluminando, que ela esteja. Que ela fique muitos anos nessa casa aqui, porque nós somos passageiros, infelizmente, né? Mas que ela continue aí fazendo seu trabalho e que Deus abençoe. Também quero só, senhor presidente, fazer um comentário aqui. Para ver o respaldo que o vereador tem, que eu estou com o requerimento 022, que já extrapolou o prazo dos 15 dias, o Poder Executivo pediu um prazo de 5 dias, e até hoje não veio esse projeto, infelizmente já venceu 5 dias também, que é aquele projeto onde que o senhor também e os colegas vereadores tenhamos mais fatores em cima e até hoje não veio esse projeto, que é o projeto da cooperativa, onde fala, onde que está lotado os funcionários, qual é o custo desses funcionários e os valores pagos aos funcionários. Infelizmente, não fomos atendidos nesse requerimento, senhor presidente. Então, é lamentável ver que nem documentado nós não temos respaldo do Poder Executivo. Lamentável. Boa noite a todos, presidente.
Então, boa noite a todos também. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, né? De modo especial, embora já tenha saído, mas dar os parabéns também para a nossa servidora, que fez aniversário agora no último dia 30 de setembro, a dona Líria Idelci Clás, né? Desejar muita saúde, muita paz, muitos anos de vida para ela e que ela seja muito feliz na sua vida. E dizer também aos presentes que é muito importante a presença. Eu sempre falo isso. A presença do cidadão nas sessões da Câmara é fundamental. Até porque muitas vezes as pessoas elas cobram do vereador, elas criticam o trabalho do vereador, e você só vai poder fazer uma cobrança, digamos assim, justa, se você acompanha o trabalho do vereador, né? Sem acompanhar o trabalho, a cobrança que vai ser feita, ela pode ser uma cobrança injusta e inadequada. Então, por isso que é tão importante. A gente agradece sempre
sempre que puderem estejam presentes conosco. A gente tem tentado, é claro que muitas vezes a gente não consegue atender todas as demandas, mas dentro do possível a gente tem tentado promover o debate nessa casa. Um exemplo disso é essa alteração desse projeto que nós votamos hoje. Fomos provocados por algumas pessoas da comunidade, fizemos na audiência pública, houve um amplo debate, e depois desse amplo debate a gente sugeriu à prefeitura que fizesse uma alteração na lei, que hoje foi concretizada. Então, sempre que nós somos provocados, a gente está levando esse debate para o executivo, está cobrando com muita responsabilidade, mas é muito importante essa participação popular, porque é como eu sempre falei, muitas vezes o vereador não está ciente de um problema que está acontecendo, e a gente só vai ter ciência quando a população traz o problema para a Câmara. Então é isso que eu quero mais uma vez reforçar, tanto para os presentes como para as pessoas que estão nos assistindo através do Facebook. Sempre que tiver algum problema, traz para o vereador, traz para a Câmara. Essa é uma casa do cidadão. É aqui que tem que acontecer todos os debates importantes para o desenvolvimento da nossa comunidade. Agora, as pessoas precisam trazer, provocar o vereador, provocar a Câmara para que a gente faça esse debate. Né? Muitas vezes as pessoas já xingam o vereador sem nem trazer o debate. Por isso que eu sempre digo, estamos sempre de portas abertas, não vamos fugir de qualquer debate, seja ele qual for. Agora é preciso que tragam os problemas e aí a gente vai dentro do possível tentando resolver. Então, não tendo mais nada para tratar, declaro encerrada a pauta da sessão, a pauta da 31ª sessão ordinária do dia 2 de outubro de 2017. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Fiquem com Deus e muito obrigado.